investimento dentro da lei. Isso é lei, gente. A gente tem que obedecer à lei. A lei nos obriga a baixar o gasto caso a receita venha mais baixo. Agora, eu estou muito otimista com o segundo semestre. Por quê? Porque passada a reforma da Previdência, a nova Previdência, eu acho que a economia do Brasil vai deslanchar e a gente vai ter recursos para investir na educação básica. Só para dar um pequeno ponto. Para a gente conseguir colocar 50% das crianças brasileiras na creche, que essa é a meta, nós teríamos que gastar 3 bilhões de reais por ano. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, só umazinha, custa 3,5 bilhões por ano. A Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal de São Paulo, tem um monte de universidades no Brasil que custam mais do que 3 bilhões por ano. Uma única dessas universidades seria suficiente para colocar 50% das crianças em creche no Brasil. Então, esse tipo de coisa, não queremos fechar as universidades, queremos elas mais fortes, mas questionar o modelo e dizer o que está acontecendo e mostrar o número para a população é o objetivo. Como até agora está se materializando. Alguém mentiu. Não tem universidade fechada, houve o contingenciamento e não teve apagão e não teve nada.
Josias, o nosso tempo está quase acabando. Ainda dá tempo de mais uma pergunta, Josias.
Isso, eu queria aproveitar então, que já fugimos aqui do Enem, para perguntar o seguinte: o senhor assumiu aí, o senhor é o segundo ministro já da gestão Bolsonaro, assumiu sob críticas, e eu lhe perguntaria o seguinte: o senhor hoje já se sente à vontade para expor o seu projeto? O senhor falou de mudar o foco do ensino superior para o ensino básico, isso já está concretizado? Qual é a diferença na sua gestão em relação às gestões anteriores? Qual é o seu projeto para a educação?
Olha, a gente tem divulgado todo dia as informações. Se você pegar, a gente enviou uma proposta de novo Fundeb, isso é como vão ser os recursos que serão aumentados para a educação básica a serem enviados para os estados e municípios. Tem lá toda a nossa proposta, foi descrita, está negociando no Congresso, junto com a professora Dorinha, inflexionamos, mudamos o eixo da forma como ia ser, que basicamente era aumentar o dinheiro gasto, sem pedir contrapartida nenhuma de prefeito e governador, sem exigir eficiência, simplesmente aumentando o gasto e aumentando os impostos. Já soltamos isso, está documentado, não vou falar que não teve um jornal, mas nenhuma grande rede de comunicação, de televisão, divulgou. O que há, evidentemente, é uma má vontade de alguns veículos de comunicação tradicionais em relação a esse governo. E ficam distorcendo o tempo inteiro. A própria colocação, o Enem eletrônico era da Dilma. Ah, pô, para com isso, né?
Ô ministro, ali, infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu convido o senhor para uma próxima conversa com mais calma aqui ao Jornal da Manhã, porque são assuntos importantes. É sempre importantíssimo falar sobre educação. Fica aqui o convite para o senhor, a gente volta a se falar. Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Até logo.
Bom dia.
Bom dia.
10 horas, 2 minutos.
Repita.
10 e 2.
Oi, ponto final nessa edição do nosso Jornal da Manhã. A você ouvinte, a você internauta, obrigado pela sua audiência. Agradeço ao Josias em Brasília, a Denise Campos de Toledo. E um rápido recado: o nosso Patrick Santos está lançando hoje o livro 45 do primeiro tempo em Sorocaba, às 7 horas da noite, na Saraiva do Iguatemi. Fica aqui o convite do Patrick para todos os ouvintes e internautas. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e até amanhã.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Olá, salve, salve, muito bom dia. Vai começando aqui pela Pan, Jovem Pan Morning Show. A nossa revista radiofônica, aquela que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta, 4 de julho de 2019. Chama o VAR. Argentina pede explicações da arbitragem contra o Brasil e ainda critica a postura de Bolsonaro durante a partida. Será que aconteceu?
Oh, e aí?
Manipulados? General Heleno desacredita dos índices de desmatamento da Amazônia e diz que o Brasil é o maior preservador de ambiente do mundo. Paixão e Religião, um bate-papo com os atores do espetáculo Amor Profano, Viviane Pasmante e Marcelo Airoldi. Esses são alguns destaques do Morning Show que está só começando. Você aí em casa, no seu home office, nos acompanhando, você no carro, no trânsito das grandes cidades, acompanhando a programação da Jovem Pan e com a gente agora, a partir de agora, no Morning Show. Obrigado pelo prestígio. Vamos em frente, até às 11h30, seguimos por aqui. Bom dia, Paulinha.
Bom dia, Edgar Piccoli.
Tudo bom, queridona?
Tudo bom, Ed.
O que você manda aí? O que temos para a nossa hashtag? Olha, que história você vai contar para embasar a nossa hashtag de hoje?
Ah, a gente vai aí na onda dos nossos convidados, a Viviane Pasmanter e o Marcelo Airoldi. Eles protagonizam um casal, Ed, que se divorcia de um jeito trágico e depois de 20 anos eles se reencontram para discutir ali os percalços do passado, os dilemas do presente, Edgar, e tudo isso ainda envolvendo questões de fé. Ed, parece complicado, mas quando o assunto é amor, querido, às vezes as coisas se simplificam, não é? Eu não sei. É isso que eu quero saber de vocês aqui no Twitter com a nossa hashtag de hoje. Hashtag amaré.
Olha que beleza.
O que é que você faz por amor, hein?
Você lembra aquelas figurinhas do amaré?
Já colocaram aqui. O pessoal já relembrou isso. E eu quero a participação de vocês pra gente encher de amor a timeline desse Twitter, não é, Edgar? Hashtag amaré.
Será que é um clichê isso? O amor, né? Essa história de separar, depois voltar, rediscutir a relação, repensar a relação com outro grau de amadurecimento. Olha, não sei, o que vocês acham?
Eu acho que tá tudo tão fluido hoje em dia, quer dizer, pros outros, não pra mim, tô muito bem na minha relação, mozão, beijo, mas assim, tá tudo tão fluido hoje em dia que as pessoas estão abrindo relação, estão poligâmicas, estão... O que era chifre não é mais chifre, é acordo, entendeu? Então também vai dar receita de cada um.
Falado, olha aqui. No mais, você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da Pan, também pelo nosso portal jp.com.br. Transmitimos também em nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp, e também conteúdo extra para você nas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica amarradão e feliz da vida. Beleza? Todos convidados a passarem a próxima uma hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning tá só começando. Vou abrir o programa aqui falando de música, porque ontem à noite tivemos a premiação do MTV Miau. Quero saber aí da Paulinha, esses convidados de honra, né, dessas festas da música.
Essas grandes festas. Você sabe que MTV Miau, Ed, ele não é um prêmio exatamente de música.
É bem variado, né? Ele amplifica, né?
Exatamente. O... Diferente do VMB, né?
Cultura pop, né?
Exato. E ele tem aí algumas lifestyle, características que são bem de internet.
Mas eu
mesmo
quero saber quem foram aí os apresentadores. Quero detalhes. Qual foi o show que... né? Foi o show da noite. Quem foram os premiados.
Primeiro é bom lembrar que ontem aconteceu a gravação aqui em São Paulo, com todo esse buchicho e tal, mas hoje, às 10 da noite, que a MTV transmite aí as imagens e tudo do que aconteceu ontem. Então hoje tem imagens às 10.
Fazia tempo que você não vinha ainda, Pia.
Se apareceu, né?
Agora deixou o cabelo grisalho, eu gosto, beleza.
Você gostou?
Isso aí, tudo pelo natural, né?
E você sabe que não foi o Datena que apresentou o Miau, o que é estranho. Na verdade, a gente teve a Sabrina Sato e o Gloss, que substituíram o Whindersson Nunes, que também, enfim, seria ali a pessoa, mas acabaram mudando os apresentadores. Teve um bando de convidados especiais, e a questão ali do tapete pink, que é como eles chamaram aqui, ali a parte das celebridades entrando, foi legal, porque o pessoal trocou de roupa várias vezes, sabe? É de uma coisa bem celebrity, assim. Então tinha Fernanda Paes Leme com 3 trocas de roupa, Pablo Vittar também trocando roupas, Anitta trocando roupa pra se apresentar e para chegar. Então teve todo esse momento celebridades, assim,
Anitta,
né?
Anitta trocando de roupa no palco com a Ludmilla, inclusive.
Então,
as trocaram de roupa.
Tá vendo que loucura, Edgar? E fora isso, como você mesmo disse, tivemos as apresentações musicais, que foram muitas. Teve a Halsey, que foi a apresentação internacional, Anitta, Ludmilla, como aqui o Fefito falou, Vitor Clay, Ana Vitória, até o Thiago York apareceu, ele tá vivo, gente, tá tudo
foi
bem
surpresa,
com ele. Ele esteve
surpresa
lá. Ele também se apresentou. E o que chamou bastante atenção foi a primeira apresentação ao vivo do single novo do Emicida. o Amarelo, que é junto com a Pabllo Vittar, e também com o Majur. E foi super legal, porque é uma faixa muito emocionante, que conta com um sampler do Belchior, que diz: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, né? A gente tá ouvindo aí um pouquinho. Quer dar um sobe som pra fazer um clima Ed?
Deixa rolar então, aqui é o Belchior, ó.
É, o começo é o Belchior, depois o refrão vira aí. Deus é brasileira, anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado.
Tenho sangrado demais. E até, se você for ver o clipe original lá do Emicida, na verdade a música começa com um depoimento muito forte de um conhecido do Emicida, como se fosse uma mensagem de voz, assim. É, uma pessoa que tentou cometer o suicídio, pensou em suicídio. Então é muito forte mesmo essa pessoa falando da sua luta, dos dias, de como se sente fracassado muitas vezes. É de arrepiar. Depois vai lá no YouTube, confere na íntegra. E a apresentação deles foi uma das que mais levantou a galera, exatamente por conter aí uma mensagem de diversidade, de força. Então mexeu com a galera, senhor Edgar. E aí a gente teve, claro, que os premiados. Eu vou falar aqui de alguns. A Pabllo Vittar levou o prêmio de melhor artista musical do ano. A Anitta levou 3 prêmios. 2 pra ela, clipe do ano e hino do ano. E pet do ano para o seu cachorro Plínio, que esteve por lá. Aliás, foi meio polêmico.
Isso, achei maravilhoso. Pet
a pessoa levar um animal
no show. Essa categoria
será
sempre
que foi
teve,
bom?
Porque é o segundo ano, né?
É o segundo ano desse prêmio.
É o segundo ano. Mas assim, tem uma coisa maravilhosa sobre o Plínio, que é: ele chegou no tapete vermelho nos braços da Luísa Mel. A Anitta aproveitou a premiação para pedir doações para o Instituto da Luísa Mel, mas o que deu prêmio para o Plínio foram basicamente as notícias de que ele era alvo de um grupo de WhatsApp que tinha várias pessoas famosas que falavam mal da Anitta e até mesmo de seu cachorro Plínio.
Essa foi a polêmica da noite, Fefito, ou teve mais?
Ah, teve mais polêmica. É? A gente tava falando de Amarelo aí. Durante Amarelo, teve um protesto que já tinha começado, na verdade, assim que o prêmio começou. Assim que o Hugo Gloss e a Sabrina Sato iniciaram o texto falando que o ano passado tinha sido muito intenso, com a eleição e muita fake news. Adivinha o que aconteceu? O público, claro, não ficou calado. E começou a vaiar, uma alusão ao Bolsonaro. Logo depois de Amarelo, que aliás foi... A música é um espetáculo, eu tô muito viciado. E eu tô muito viciado agora no trabalho da Majur, que é maravilhosa, uma artista trans lá da Bahia, incrível, recomendo muito que se ouça. É, o Hugo Gloss, inclusive, chegou a dizer: aqui tem uma bicha preta e uma musa asiática, a diferença é o que nos conecta. E é isso mesmo, Hugo, tá certíssimo. A diferença é o que conecta a gente, e a empatia também. É, depois de Amarelo, então, o público resolveu fazer um novo protesto contra o Bolsonaro, dizendo: ei, Bolsonaro, vai tomar suco de caju. Basicamente, os apresentadores esperaram as vaias e os gritos acabarem. Provavelmente essa parte do protesto não deve entrar no ar, uma vez que o prêmio é gravado e vai ao ar hoje à noite, para depois retomar a apresentação. Além desses protestos, vou trazer uma curiosidadezinha aqui. Tinha vários intervalos de gravação, mas essa curiosidade era fofa. Eram intervalos mais longos, basicamente porque a Sabrina precisava de tempo pra tirar o leite e dar pra filha Zoe, que tava no bastidor, pra amamentar.
Boa. Também teve uma conversa ali que surgiu no Twitter, que a gente ficou sabendo, porque algumas categorias, Ed, tinham muitas pessoas concorrendo. Por exemplo, a categoria de podcast, que foi anunciada não no palco, mas numa live. E várias pessoas chateadas porque eram indicadas, mas não receberam, digamos assim, um tratamento de indicado. Então, pessoas que não passaram pelo tapete rosa. Sim. Ou que ficaram muito afastadas do palco e nem conseguiram saber se tinham ganhado, quem tinha ganhado. Então, na categoria de podcast, isso no Twitter foi muito comentado. E acho que teve também numa outra categoria, né, Fefito?
E dessa eu não sei, na verdade. O que eu ia falar agora era outra polêmica, desculpa. Porque depois de Amarelo, o Emicida também aproveitou para pedir a liberdade do DJ Renan da Penha, que se entregou à polícia em abril. E basicamente é acusado de fazer apologia ao tráfico de drogas em suas letras, em seus proibidões.
Então, essa outra polêmica, até o Felipe Neto resolveu fazer um post e disse o seguinte, ó: alô, MTV Brasil, seria bacana vocês se pronunciarem sobre o que fizeram com as mulheres do Sapatour. Tem muita coisa entalada sobre prêmios no Brasil que eu venho segurando há anos. Muita coisa mesmo. E essa foi meio que a última gota de paciência que o copo consegue segurar. Falem algo. Então, mais aí um indicado que também se sentiu um pouco preterido ali na situação. O que está acontecendo? Eu não estou participando, eu mobilizei meu fandom, né? Esse prêmio.
Pois é.
É um prêmio que as pessoas votam.
Elas
estão
acusando a MTV de sabotar o Sapatour. O que é meio louco, a gente precisa entender melhor o que aconteceu, porque, em tese, a MTV Miau é um prêmio que celebra a diversidade. Não faria sentido celebrar, boicotar um grupo de mulheres lésbicas. Inclusive, a gente espera que não tenha sido isso, né? 2019.
Então é isso, Edgar. Polêmica, celebridades, trocas de roupas, um pet premiado. MTV Miau no seu segundo ano. Hoje à noite, às 10 horas, você confere aí todas as apresentações que aconteceram e todos os vencedores.
Na Boa. Época que você fazia a premiação da MTV Raiz...
VMB.
Não tinha essas coisas.
Não.
Música. Se organizava.
As categorias excêntricas, digamos assim, ficava restrita à premiação do cinema. A MTV Movie Awards, que aí tinham lá Melhor Beijo, Melhor Vilão.
Mas o VMB dava umas tretas também, porque tinha as categorias populares, então, sei lá, algumas bandas em alguns anos tinham um fandom tão grande que aí o fandom elegia na categoria. Então, sei lá, eu lembro do ano do Restart, que ganhou um monte de prêmio e era vaiado no palco.
Sim.
Dava umas polêmicas.
Era muito verdadeiro.
Era uma saudade dessa época. Saudade.
E treta por treta, ninguém vai se esquecer do Bota Essa Porra pra Funcionar.
É verdade.
Do Caetano Veloso com o David Byrne lá, quando não rolava o áudio de jeito nenhum ao vivo. Nossa, aquilo lá dá um episódio, dá um capítulo inteirinho.
Seu podcast, Edgar.
Do meu podcast. Tá certo. Vamos em frente aqui no Morning Show, falando agora de política ou de desdobramentos da política. O empreiteiro Léo Pinheiro, ex-executivo da construtora OAS, peça-chave na condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá, enviou uma carta à Folha de São Paulo e afirmou categoricamente, abre aspas aí, nunca fui ameaçado ou coagido pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público. Fecha aspas. O Léo Pinheiro reforçou que nunca mudou ou criou as versões das acusações que fez contra o petista e que todas elas foram endossadas por provas, rechaçando, portanto, a possibilidade de ter adaptado suas declarações para que seu acordo de delação premiada fosse aceito pela Lava Jato. Foi a primeira vez que o ex-presidente da OAS falou com a imprensa após ter sido preso. A decisão veio depois que a Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, revelou em reportagem do último domingo, após análises de mensagens obtidas pelo The Intercept, que Léo Pinheiro só passou a ter crédito nas investigações após mudar de versão várias vezes e dizer que o apartamento no Guarujá era de Lula. Vamos lá, Caio, bom dia.
Bom dia, Edgar.
Estamos aí de frente a uma análise do embate que vem sendo travado a partir dessas revelações, dessas possíveis conversas entre juízes e procuradores.
Pois é, a carta do Léo Pinheiro à Folha de São Paulo é o menos importante da história, porque ela representa apenas uma mera formalidade, né, para que um criminoso delator não perca os benefícios penais por ter colaborado com a justiça. A carta foi enviada à Folha em resposta à matéria, como você bem disse, né, publicada em 30 de junho, que é intitulada, abre aspas, Lava Jato desconfiou de empreiteiro, pivô da prisão de Lula, indicam mensagens. É aqui que mora a verdadeira polêmica. Essa reportagem, ou propaganda política, faz parte daquela colaboração ou conluio entre a Folha de São Paulo e o site panfletário militante The Intercept. Qual que é o importante nessa história? Nesse episódio dessa série cômica batizada de Vaza Jato, não há nenhuma mensagem atribuída ao então juiz Sérgio Moro, apenas aos procuradores federais da Força-Tarefa da Lava Jato. Portanto, aqui não se está em discussão parcialidade ou imparcialidade do juiz. Qual que é a notícia dessa matéria a qual eu me referia? Aqui eu vou abrir aspas para a Folha. As mensagens indicam que Léo Pinheiro, o delator, só passou a ser considerado merecedor de crédito após mudar diversas vezes sua versão sobre o apartamento triplex de Guarujá, que a empresa afirmou ter reformado para o líder petista. Então, olha só, trocando em miúdos, o que a gente tem aqui é um criminoso tratado com desconfiança pela justiça. Olha só que absurdo, Edgar, e aqui não tem como não carregar de ironia. Só que qual que é a narrativa que o Intercept quer emplacar, sempre objetivando hashtag Lula Livre? Ele quer, qual que é a narrativa aqui? O Ministério Público, em parceria com a defesa de um réu da Lava Jato, manipula sua delação premiada para incriminar Lula. Certo? Então a insinuação aqui ela é gravíssima, porque a gente está falando de forjar provas, né? Lembrando que depoimento compõe aí o conjunto indiciário. E tem uma narrativa secundária que eu considero ainda mais importante e ainda mais perigosa, que é o seguinte: é desacreditar o mecanismo da delação, não só como prova, mas também como método judicial. E aqui eu trouxe para o ouvinte da PAN um pouquinho de doutrina de direito penal sobre a delação do professor, doutor e juiz, o Guilherme de Souza Nucci. Olha o que ele falava em 2010 sobre a delação premiada, lembrando que a legislação é de 2013, abre aspas, a possibilidade de se reduzir, o que é a delação? É a possibilidade de se reduzir a pena do criminoso que entregar seus comparsas. Essa próxima frase é muito boa. É o dedodurismo oficializado que, apesar de moralmente criticável, deve ser incentivado em face do aumento contínuo do crime organizado. É um mal necessário, pois trata-se da forma mais eficaz de se quebrar a espinha dorsal das quadrilhas, permitindo que um de seus membros possa se arrepender, entregando a atividade dos demais e proporcionando ao Estado resultados positivos no combate à criminalidade. Bom, como que isso foi traduzido na lei? Os dispositivos legais da delação premiada, eles estão na Lei 12.850 de 2013, ironicamente sancionada pela Dilma Rousseff após as manifestações, as jornadas lá de junho de 2013. Então, está nos artigos 4º e 7º. Então, de novo, isso é anterior à Lava Jato. Lava Jato começa em 2014, viabilizar pela delação premiada. Qual que é o principal benefício ao réu previsto nessa lei? A redução, Edgar, em até 2/3 da pena privativa de liberdade a que for condenado, certo? O que, que é importante aqui também que eu queria destacar, isso está no artigo 4º, no parágrafo 16, abre aspas, nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador, ou seja, delação não condena ninguém. Delação não condena ninguém. É uma das provas. Bom, qual que é a versão original do Léo Pinheiro? Isso segundo uma fonte anônima, relatada pela Folha de São Paulo. Abre aspas. Uma pessoa que acompanhou as conversas da OAS com a Lava Jato na época, disse à Folha que, inicialmente, Léo Pinheiro descreveu o triplex como um presente que oferecerá a Lula sem pedir nada em troca. Então, ele nunca questionou o fato de ter beneficiado o Lula. É só a natureza desse benefício. Era uma propina ou era um presente? Ora, falar que era um presente, uma reforma milionária, isso não é provável, não é verossímil e, portanto, não é plausível. É natural a incredulidade do Ministério Público, tanto que, qual que é o tipo de mensagem trocada entre os procuradores da Lava Jato, e aqui vem os vazamentos mesmo do Intercept. Por exemplo, abre aspas, na última reunião dissemos que eles precisam melhorar consideravelmente os anexos da delação, ou seja, aquilo que corrobora o que está sendo dito. Outra procuradora disse, Léo parece que está escondendo fatos também. Então assim, nada de ruim. O que, que é importante a gente discutir? Qual foi a mudança, a suposta mudança, né, na versão do depoimento? Antes, as reformas no triplex e no sítio de Atibaia eram, abre aspas, uma forma de agradar Lula sem contrapartidas. Muito improvável. O Léo Pinheiro, então, ele teria mudado essa versão 2 vezes até o seu depoimento. E esse sim, a primeira manifestação oficial dele no processo foi o depoimento ao juiz Sérgio Moro. Então, aí o que, que muda? O apartamento do Guarujá era do Lula, de fato, não no papel, obviamente. E os custos das reformas feitas pelo OAS, tanto no triplex quanto no sítio de Atibaia, eram descontados da propina devida ao PT por contratos da OAS fechados com a Petrobras. Por que, que isso é tão importante no processo? Porque ele ajuda a conectar a vantagem indevida recebida pelo corrupto com o caso concreto de corrupção, que foi o Petrolão.
Esse conteúdo está nessa carta enviada pelo Léo Pinheiro à Folha, onde ele diz que isso seria abatido, como você ressaltou, da propina ali entre os negócios conquistados dentro do governo para a OAS, a empreiteira OAS, cujo presidente é o ex-presidente, é o Léo Pinheiro. Agora, tem uma questão que eu queria ouvir você a respeito, Caio, porque é o seguinte, eu acho que ele não mudaria mesmo. O discurso que ele... O que ele coloca de conteúdo na carta agora é o corrobora o discurso dele na delação premiada. Agora, isso me parece lógico. Uma vez... Aí sim, confirmando mudança de discurso, adequação, se a gente tomar por base esses diálogos como verdadeiros, esses diálogos da Intercept, onde os procuradores diziam não ver muita, não muito crédito no que dizia até então o Léo Pinheiro, e aí as desconfianças e as possíveis mudanças de argumento e de assunto, de conteúdo na delação do Léo Pinheiro. Agora, tem uma coisa que é o seguinte, normalmente... Pelo que li, pelo que busquei me informar a respeito, o trâmite que demora mais é o trâmite do acordo entre você. Isso. Decidir que vai fazer uma delação, digamos, você, um corrupto pego em alguma ilicitude, decidir fazer a delação e a assinatura dessa alegação. Agora, é bom lembrar, e aí vem a minha pergunta que eu te repasso, é o seguinte, essa delação do Léo Pinheiro não está homologada. É uma delação que
misteriosamente
não foi para o STF, que tem que partir da PGR, que está na figura da Raquel Dodge, para o Supremo Tribunal Federal homologar e dar validade jurídica a essa delação. Primeiro, o porquê dessa demora, e eu te pergunto o seguinte, se não está homologada ainda, tudo que se diz a respeito... tanto de um lado quanto das conversas dos procuradores divulgadas pelo Intercept, quanto pela carta do próprio Léo Pinheiro, está tudo inválido juridicamente, não?
Não, na verdade...
Você não tem homologação ainda? Não,
então tem uma distinção. O depoimento em si, ele vale. Até porque
ele pode então até mudar, até ser homologado, ele pode ainda, digamos, se ele quiser ainda apresentar algum novo detalhe, ele pode.
A homologação, ela é muito mais importante para a concessão do benefício ao réu do que para atribuição de validade ao que foi dito, certo? Então, por exemplo, independente disso estar sob colaboração premiada ou não, é um depoimento de uma pessoa envolvida no crime em si. Né? E você trouxe um ponto importante, né, Edgar? A gente está falando de um criminoso corrupto. A corrupção, ela é filha da mentira. Então, é natural que um delator tenha sua credibilidade sempre posta em dúvida pelo Ministério Público e que haja certo descrédito e descrença por parte das autoridades nas primeiras versões, até porque o impulso natural do criminoso não é dedurar os seus comparsas, especialmente se ele é um ex-presidente da República. Eu separei aqui alguns trechos da carta do Léo Pinheiro, eu separei três trechos que eu achei muito interessantes. O primeiro fala sobre a questão das provas, né? Abre aspas para Léo Pinheiro, para a Folha de São Paulo. Não há como eu, Léo Pinheiro, ter apresentado versões distintas, já que o material probatório é bem anterior à decretação da minha prisão. Aqui você tem uma mentira e uma verdade. A mentira é o seguinte, você pode sim mudar as suas versões. Isso acontece. Inclusive parece ter sido o caso, né? Primeiro ele falava que era um presente sem contrapartida, partida, e depois ele confessa que isso fazia parte de um esquema maior de propina.
Porque agora seria abatido das propinas.
De ali. Fato, você não consegue contrariar as provas do caso concreto, ou seja, foi feita uma reforma sob medida para a família Lula, a família Lula tinha o contrato, uma minuta do contrato de gaveta de propriedade do imóvel no seu apartamento, tem foto do ex-presidente lá, isso não dá para mudar. Aí ele fala, falando daquele tema do conjunto indiciário, sobre o que é ser real proprietário, ele diz o seguinte, o Léo, o apartamento nunca tinha sido colocado à venda, porque o ex-presidente Lula era seu real proprietário. E finalmente o terceiro trecho, né? Reformas não são presentes, são propina, né? Aliás, eu lembrei até da origem dessa palavra, né? Em espanhol, propina é gorjeta. Aqui a gente tem outra conotação. Abre aspas pro Léo. Preciso dizer que as reformas não foram um presente. Então esse é o ponto central.
E lembrar que tudo isso é fruto de ali na origem da coisa toda, de que a OAS incorporaria esse passivo, quer dizer, não incorporaria esse passivo, tá na carta dele, do Bancorp, que era uma cooperativa, né, para moradias, enfim, para os sindicatos, né, era uma cooperativa do sindicato para aquisição de moradias, enfim. E ele não assumiria esse passivo, que eram ali dívidas judiciais, e que tudo era mesmo fruto de uma negociação e que isso seria descontado, mais uma vez, coloco aqui, da propina, dos valores ali negociados em propina, contratos com a Petrobras, né? Agora,
eu tenho um complemento também para a informação que você deu ao ouvinte sobre...
Só para cá ficar claro, assim, eu não sei se é por um ato falho, mas assim, ou se entendi mal, você falou, a delação não é prova em si. Não. A delação é um instrumento utilizado para que a partir dela se busque provas que enrobusteçam o processo jurídico.
Na verdade, ela é prova, mas ela não é prova cabal. Então ela depende de outras...
Ela só funciona se você conseguir confirmar o que você está dizendo.
Exatamente. E não só isso também, né? Aqui, só para complementar, eu estava vendo a cronologia do caso, né? De fato, a versão final da delação, que é aquela apresentada ao depoimento ao Sérgio Moro em 2017, ela é do começo de 2018. Então, no final de 2018, na verdade, foi quando o delator fechou o acordo com a Procuradoria da Lava Jato. Só que a PGR, né, na figura da Procuradora-Geral Raquel Dodd, misteriosamente, ainda sequer encaminhou para homologação no STF.
Isso está pelo menos há 5 meses na mão da...
E o benefício que o Ministério Público pediu, né, em favor do réu colaborador, em favor do Léo Pinheiro, foi ao juiz Moro, à época, foi que ele reduzisse pela metade a pena do empreiteiro, tá? Uhum. Por essa colaboração.
Vamos lá, vamos seguir adiante aqui no Morning Show. Vou fechar esse bloco, já encaminhando para o fim desse primeiro bloco. Vini, contigo, meu camarada. Associação do Futebol Argentino enviou 2 cartas à Conmebol para reclamar da arbitragem no jogo em que a Argentina foi eliminada pelo Brasil. E sobrou até para o Bolsonaro. Olha, eu quero saber essa história do começo, porque não teve VAR.
Tá um choro.
Não, eu quero saber, Vini, gente, porque é o seguinte, dá para fazer pelo menos 10 crônicas só desse jogo Brasil e Argentina.
Pois é, tá um choro deslavado aí da Argentina. Viu, Edgar? Começou com o Messi, né, logo na saída, falando que o juiz foi nenhuma vez consultar o VAR. Teve 2 pênaltis ali, uns pênaltis bem mandrakes que eles pediram, vamos ser bem sinceros.
Achei que um deles foi.
Achei que não foi, não. Então, mas o que importa, né, é que o Brasil jogou melhor que a Argentina, passou, e eles estão chorando até agora. E aí, a Conmebol agora recebeu essa carta do presidente da AFA, né, da Associação de Futebol Argentino, o Cláudio Fabian Tapia, dizendo que ele quer os áudios e ele quer a comunicação ali, toda a comunicação dos áudios e dos vídeos que teve na sala do VAR. A comunicação do árbitro equatoriano, o Rodoy Zambrano, o Rod Zambrano, com a equipe ali do VAR. Né? Então vamos esperar se vai ter realmente esse vazamento aí, ou o Intercept talvez divulga pra gente saber o que rolou durante este jogo. E aí, diga.
Não, mas, tem uma história do rádio comunicador da segurança do presidente
aí
Bolsonaro.
Aí chegar nessa parte agora.
Que diz que esse poderia ter havido uma interferência aí no VAR. Não, eles estão... O VAR não foi usado o jogo inteiro.
Por isso que eu tô falando, eles estão apelando pra tudo que é lado.
Não foi exposto o uso, isso, né? Eles podem ter usado lá a equipe, né, e comunicado com o juiz. Isso. Mas não foi mostrado, né?
Exatamente. Então, reclama-se também dessa interferência da comunicação ali da segurança do Bolsonaro, com o VAR. Quer dizer, uma história maluca, mas também o presidente aí da federação mandou este outro comunicado também para a Conmebol, Edgar, dizendo o seguinte: concretamente, a imprudência na condução da arbitragem gerou um ambiente evitável antes do jogo, agravado pela presença do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, no estádio Mineirão de Belo Horizonte, que não passou despercebida por jogadores, dirigentes e o público em geral, já que foram evidentes as suas manifestações políticas durante o jogo, não podendo deixar de mencionar que no intervalo ele deu uma verdadeira volta olímpica
com a bandeira ali do Brasil.
Pois é, isso seria contra uma norma ali também imposta pela Conmebol, mas vamos ser bem sinceros, né? Faz parte aí de um grande choro argentino que não aceitou e não está aceitando até agora a derrota para o Brasil, que já tem adversário na final, viu, Edgar? O Peru passou ontem, todo mundo achando que o Chile ia classificar, fazer a terceira final seguida, mas o Peru meteu 3-0.
Não vi, foi bom jogo, viu?
3-0, foi um grande jogo.
Pô, 3-0 é jogão, né?
Do Peru, pelo menos no número de gols. Guerreiro, foram golaços ali do Peru e passou merecidamente, lembrando que o Brasil goleou o Peru na primeira fase, né?
Sim.
5-0, e agora vamos ver se vamos torcer para esse resultado se repetir e o Brasil levar a Copa América.
Ele fica tão animadinho quando não tem Neymar na seleção, né?
Vai ser uma delícia ganhar sem o Neymar.
Você percebeu? Olha aqui, vamos agora com mais um depoimento aqui sobre a reforma da Previdência. O Jovem Pan está exibindo diariamente aqui na programação depoimentos de entusiastas. Agora é a vez do presidente Marcelo Brito, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. Solta pra gente, Murilo.
2019 é um ano muito importante para o Brasil. É o ano da reforma da Previdência. Nós estamos protelando essa importante reforma há muitos anos e o prejuízo para a nação é incalculável. Nós todos, brasileiros de bem, precisamos nos reunir e pressionar os nossos deputados, os nossos senadores, os políticos em geral, para que formem uma corrente em prol da reforma da Previdência. Não qualquer reforma, mas a reforma que o Brasil precisa dentro de condições adequadas. Essa reforma é premente, é urgente e é importantíssima. Não deixemos que vire moeda de negociação entre pessoas que não têm compromisso com o Brasil. Seja um brasileiro honesto, seja um brasileiro justo, e vamos todos juntos trabalhar pela reforma da Previdência e ter o compromisso e a responsabilidade com o futuro do nosso país, com o futuro dos nossos filhos, com o futuro dos nossos netos. Vamos lá, todos juntos. Reforma da Previdência é importante e depende da nossa pressão para que ela aconteça de forma correta, de forma rápida, da forma como o nosso país tanto precisa. Obrigado.
Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil.
Agora 10h36, horário de Brasília. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, afirmou ontem à BBC News Brasil que os índices de desmatamento na Amazônia são manipulados, disse ele. Abre aspas. A Amazônia é brasileira e quem tem que cuidar dela somos nós. Se você somar os percentuais que já anunciaram até hoje de desmatamento, a Amazônia seria um deserto. E os países que nos querem cobrar o comportamento que eles acham correto nunca seguiram esse comportamento. O maior preservador do meio do ambiente no mundo é o Brasil, fecha aspas aí do general Heleno. Ontem, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou um estudo em que revela que o desmatamento avançou 88% em junho. Vamos aos detalhes para entender melhor esses dados na reportagem da Nani Cox.
O desmatamento na Amazônia bateu recorde em junho e registrou o pior mês dos últimos 4 anos, de acordo com o sistema Terra Brasilis. A área devastada na região foi de 920,4 km², um avanço de 88% na comparação com o mesmo período do ano passado. Somente no último domingo, mais de 150 km² de floresta foram destruídos. A ministra da Agricultura concordou que é um avanço muito alto para um intervalo de 30 dias. Tereza Cristina, no entanto, afirmou que esses dados precisam ser observados com atenção.
Tecnicamente falando, você tem um período que você tem mais nuvens e que aí, às vezes, você não consegue detectar todo o panorama, toda a paisagem da Amazônia, lá de onde está sendo visto. Mas isso tem que ser apurado, o Ministério do Meio Ambiente está fazendo isso, é percentagem. Então, você tem que saber o que ele significa dentro de um espaço de tempo aí maior.
O sistema Terra Brasilis, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, inseriu 2.903 alertas de desmatamento na Amazônia durante o mês passado. De acordo com os dados, quase toda a devastação foi registrada nos estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia. Do total, o Pará foi responsável pela destruição de 48,4%. O Amazonas desmatou 21%, enquanto Mato Grosso ficou um pouco acima dos 16,5% e Rondônia 10,81%.
Desculpa, Vivido, vai lá.
Olha, tem mais dados aqui do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A floresta perdeu 762 quilômetros quadrados de mata nativa. Isso no mês passado, né, em junho. Isso é o equivalente a 2 vezes a área da cidade de Belo Horizonte em um mês. 2 Belo Horizontes foram perdidas na Amazônia. No mesmo período do ano passado, o número era de 488,4 quilômetros quadrados. Então, a gente viu a Amazônia ter uma redução aproximadamente de 1,5 vezes o território da cidade de São Paulo. É o pior registro desde 2016. E só completando, as pessoas acham um pouco esquisito que países que talvez desmatem mais falem da Amazônia, mas a Amazônia é nossa, né? Nem todo país tem uma Amazônia. E eu acho que a gente também não tem que se fiar pelos projetos de desmatamento dos outros. A gente tem que parar, tem que dar um belo e daí para os outros e parar para se ligar que a gente tem que cuidar do que é nosso.
Isso. Você acaba você avançando um pouco no teu comentário. Eu ia repercutir um pouco ainda na bancada isso, Fefito. É, ainda sobre as declarações do general Augusto Heleno, o INPE, esse órgão que você citou aí, afirmou que essa transparência e a consistência da metodologia do órgão são reconhecidas internacionalmente e que o sistema permite avaliações independentes de qualquer pessoa ou instituição. Heleno não quis comentar especificamente os dados desse estudo, mas disse que eles merecem certa reserva. E aí, vamos lá, agora sim. Eu entendo assim, você falou, o Caio traz sempre uma frase aqui, né?
O slogan, né?
Farms here, forests there, né? Que eu preferiria que as forests continuassem aqui, né? E as forests continuassem anywhere, né,
Paulinho? E as farms também.
Como a gente brinca. Mas, olha, eu vou falar pela experiência, assim, eu não tenho a confirmação disso, mas conversando com um amigo que é do setor do agronegócio, que é do setor da agropecuária, um veterinário renomado com trabalhos aqui em São Paulo, desde o Jockey Club, trabalhos em campo, em fazendas, hoje atua numa indústria química veterinária e que me conversando sobre isso, batendo um papo sobre esse tema, ele me disse o seguinte. O Brasil hoje, não basta, ele já é o maior produtor de proteína animal do mundo, exportando para as grandes nações do mundo, China, Europa. Quando você fala das cifras e dos volumes, é uma coisa astronômica mesmo que o Brasil exporta de proteína animal. Ele me falou o seguinte, com o que existe hoje de áreas destinadas, ou seja, pasto, porque diferente dos Estados Unidos, lá eles têm um sistema de confinamento do gado, e aqui no Brasil, a nossa tradição e o nosso sistema é do boi solto, do boi que pasta ali, né? Come o mato, a grama e fica livre. Daí vem as questões, né? Esse confrontamento, esse embate constante na nossa história do setor do agronegócio, dos desmatamentos para buscar mais pastos, para poder ter maiores rebanhos. Tá? E ele me disse o seguinte, hoje com a tecnologia e com o que já temos de área devastada, conseguiríamos, digamos que isso fosse necessário, conseguiríamos dobrar a produção do nosso rebanho, dobrar a produção do Brasil, que já é o maior produtor de proteína animal, sem derrubar uma árvore. Isso uma pessoa do ramo. Então é um embate antigo, eu acho que tem mesmo muita gente de olho na Amazônia. Concordo quando o Fefito diz o seguinte, não é por base de uma política errada do passado, de nações que hoje compõem aí o bloco do primeiro mundo, que a gente deve se fiar também aqui no Brasil. Eu acho que cada país tem a sua particularidade, a sua característica e o Brasil tem sim essa responsabilidade com o meio ambiente, que aliás foi um ministério, vocês devem se lembrar, foi ameaçado de ser extinto.
Sim.
Quando o Bolsonaro assumiu.
Os próprios registros fotográficos do desmatamento na Amazônia desde o começo desse ano são muito assustadores. Tem uma foto que o desmatamento para exatamente na linha de uma reserva indígena, coisa que, aliás, estavam tentando revogar, né? E a gente também não pode esquecer que as fazendas já viraram prioridade nesse país há muito tempo, assim como a bancada ruralista já virou prioridade há muito tempo nesse país. Não à toa a gente já liberou 239 agrotóxicos, muitos deles considerados nocivos em vários países e ninguém está reclamando.
Só, eu queria, na verdade, fazer um comentário sobre o seu comentário, Edgar, porque eu achei muito interessante. Você falou do potencial do agro, né? Você pega a expectativa da OCDE, é que a demanda por alimentos ela aumente aí 20% em 10 anos, em uma década, né? Aqui no Brasil, ele tem potencial para alimentar um quarto da humanidade, né? Usando menos de 2%, na verdade 1,7% da superfície do planeta, exatamente como a sua fonte colocou. E a previsão é que a população humana ela continue aí crescendo e bata a marca de 10 bilhões de pessoas até 2050. Né? Então, olha a quantidade de gente para alimentar. E esse exemplo que você deu da pecuária bovina, que a gente está no Brasil migrando de um modelo de pecuária extensiva para pecuária semi-intensiva, é verdade. Porque em 10 anos, se você pegar os números de 1996 a 2006, as áreas de pastagem elas diminuíram 20%. Só que a produção de carne aumentou 120%. Ou seja, não existe, é falsa essa dicotomia entre sustentabilidade e desenvolvimento do agronegócio. E é muito importante a gente falar que o Brasil ele preserva 2/3, né, da sua vegetação nativa, da sua cobertura vegetal. E, de fato, não é por causa dos erros do passado de outras nações que nós temos que errar também. Mas a Europa tem apenas 25% da sua cobertura vegetal preservada, os Estados Unidos 14% e a China 17%. Para mim, a questão mais sensível no caso da divulgação desses números é a discussão em torno do fundo Amazônia, né? Que é aquele para qual Noruega e Alemanha contribuem com doações superiores a $1 bilhão para preservação ambiental. Agora, qual que é o problema? E aqui eu recomendo ao ouvinte que ouça, que assista aí a entrevista do ministro Ricardo Salles para o Jornal da Manhã hoje. Em primeiro lugar, ele fala que os números de junho, de fato, eles refletem um fenômeno sazonal, que é essa questão das nuvens. Então você tem um acumulado de desmatamento que só é percebido nessa época do ano. E não só isso, os números, por exemplo, de 2016 são ainda piores, né? Então o ponto é o seguinte, o que ele diz? Essa doação para o Brasil deveria ser de livre disposição dos recursos, até porque esse dinheiro é depositado em banco público, né, no BNDES. E ele tem um problema, a questão do governo brasileiro é com o sistema de governança desse fundo, porque só 1/3 do poder de decisão está nas mãos do governo, que em última análise é o beneficiário da decisão, certo? O resto está na sociedade civil, outros órgãos, esse tipo de coisa. Só que mais da metade dessa verba, ela vai para contratos com ONGs que não necessariamente estão alinhadas com as políticas de meio ambiente do governo. Vou dar um exemplo. Imagina que você tem uma ONG financiada pelo Fundo Amazônia que pregue, por exemplo, o aumento das áreas reservadas a indígenas. Ora, esse governo ele foi eleito com base na premissa de que não vai ceder 1 centímetro a mais em reservas indígenas. Então, é esse tipo de questão que está em discussão aqui, que é, em última análise, uma questão de soberania. Por enquanto, a gente ainda não perdeu o fundo, as negociações estão indo razoavelmente bem, segundo o ministro, embora o tom da retórica esteja elevado. Vamos torcer para que seja um caso, como foi o do acordo do Mercosul com a União Europeia, em que a retórica estava inflamada, mas um acordo foi possível.
Hoje, que dia que é, hein, Paulinha? Me fala, hein? Que dia que é?
Quinta-feira, amor. Meio. Aquele dia de quê? Já descobri qual o filme que você Cinema. Vai ver no fim de semana.
Cinema, olha.
Eu assisti aquele que você indicou do Elton John.
Rocketman.
É bom pra caramba.
É bom. Você é fã dele.
Você chorou?
Chorei.
Sabia. Tem um coração aí no
Da Pena. É emocionante mesmo.
Ô, Paulinha, eu sei que hoje é quinta, tem estreia de cinema, mas eu quero falar com você antes sobre uma novidade bastante aguardada também no mundo das séries. Diga aí pra gente.
É, a terceira temporada de Stranger Things, Edgar, desde as 6 da matina já está disponível aí pra todo mundo conferir. Na Netflix, é uma série que, claro, fez muito sucesso e ainda faz. E que agora já traz os nossos pequenos personagens, Edgar, crescidos. E adolescentes.
Mesmo fenômeno do Harry Potter, né? Lembra?
É, estamos acompanhando o crescimento desses rapazinhos e meninas. Então a gente tem a Eleven e o Mike já num date sério, trocando beijos, o que pode parecer um pouco estranho pra quem tá acostumado com aquelas crianças.
Virou Malhação.
Temos também Lucas e Max. não chega mais. Até o Dustin, querido, arranjou uma namorada. Ela tá um pouco distante no começo da série, mas ele tem namorada também. Tem alguns personagens novos. Tem uma menina que chama Robin, que trabalha numa sorveteria ali. Tem também um prefeito corrupto, Edgar, entrando pra trama. E o Bruce, que é um repórter do jornal local. Os jovens adolescentes da série, que não eram as criancinhas, eles agora também estão enfrentando seus primeiros empregos na cidade, que tem um Shop Center, Edgar. O Shop Center chegou lá em Hawkins e mudou toda a dinâmica da cidade, trouxe ingredientes diferentes. E pense bem, os russos entram para a trama, querido, tá?
Ah, meu pai,
os
estamos na Guerra Fria.
Os russos entram para a trama porque eles estão interessados em abrir aquele portal. Isso. Que a Eleven fechou no final da segunda temporada. E aí vai dar muito problema, que é o que a gente espera. O Will já sente os arrepios do mundo invertido, num prenúncio de que muita coisa séria e grave vai acontecer nessa série de Garpicoli.
Quero ver.
O primeiro episódio é excelente, um ritmo incrível, super rápido mesmo, apresentando novamente os personagens pra gente.
Acorda e já cedo pra ver, hein?
Assistir de manhã, né? E já introduzindo aí as novidades de Stranger Things, terceira temporada. Confiram, viu? Vale a pena.
O que mais temos?
E aí tem o cinema mesmo, né, Ed? Pra quem quer ir pra tela grande, a gente tem a volta do jovem Homem-Aranha, que agora está longe de casa. O Tom Holland volta como Peter Parker. A gente tá vendo o começo do trailer aí, você que tá acompanhando, e tem até um aviso dele, do Tom Holland, dizendo o seguinte: gente, se vocês não assistiram Vingadores Ultimato, nem vejam esse trailer, porque talvez vocês peguem spoiler do filme.
Nem vejam o filme também.
Exatamente,
né?
É isso que eu ia falar. Se você quer acompanhar exatamente numa cronologia, é melhor assistir Vingadores Ultimato pra depois encarar aí Homem-Aranha longe de casa. Basicamente, a gente vai ter o Homem-Aranha querendo ser jovem mesmo numas férias na Europa, sabe, Ed? Ele quer ir lá com os amigos, curtir os sightseeings nas férias, só que não vai dar, porque o Nick Fury, que é o personagem do Samuel L. Jackson, vai convocar ele pra resolver problemas. Sim, ele vai ter que dar uma de herói, e ao lado do personagem do Jake Gyllenhaal, que será que é um herói? Será que não é? Ele faz o mistério. No elenco também tem a Zendaya, que faz a MJ, que na verdade chama Michelle na saga do jovem Homem-Aranha. Ela que tá fazendo muito sucesso na série da HBO Euphoria, Edgar. Aí tem mais um filminho aí pra vocês que eu separei, que é de um homem maravilhoso, lindo, elegante, sincero e francês, que é o Louis Garrel, que é filho do cineasta Philippe Garrel, que é um gato que todo mundo quer ver os filmes, só quando ele tá a gente já vai, nem quer saber o que é o filme. E esse é o segundo filme dele como diretor, é ele que assina toda essa história, ele também é o protagonista de Um Homem Fiel. A
história...
tempo
não passa pro Louis Garrel, né? Mesma
gente, ele
cara
tá cada vez mais
atrás.
Belo, um homem jovem e belo. Ele vive a Bel, que é um cara que tem um relacionamento anterior com uma mulher vivida pela Letitia Casta. Ele se separa dela porque há uma traição ali dela com o melhor amigo, ela fica grávida. Então eles ficam separados um bom tempo e depois acabam se reencontrando. Esse melhor amigo morre, ela fica viúva e eles acabam meio tentando voltar. Só que ela tem um filho, claro que não sei se vai gostar muito da presença dele. E tem também uma nova mulher querendo ganhar o coração deste homem, Edgar. Então, basicamente, essa é a história. Corram pro cinema pra ver esse gato, Um Homem Fiel.
Tá aí, todas as dicas para a telona. Fefito complementa, tem mais alguma coisa pra acrescentar?
Uma polêmica. A gente vai trazer polêmicas no mundo do cinema. Minha amiga Paula Carvalho.
Você é um polemista.
Ah, imagina. Eu só tô vivendo, meu filho. Eu tô aqui só dançando. A polêmica tá na cabeça dos outros. Mas o fato é que...
O que tá acontecendo agora?
A Disney anunciou ontem quem vai ser a protagonista de A Pequena Sereia. Versão live action. Como aconteceu com Aladdin? Com atores de verdade? Agora vai ter também uma versão com atores de verdade do desenho da Pequena Sereia. E aí, a escalada para viver Ariel foi a Hail Bailey. Você me pergunta, quem é a Hail Bailey? Não confundir com a Hail Berry. Ela é a metade do duo de R&B, Chloe e Hail. E ela vai agora pro cinema. Tudo certo, não fosse um detalhe. Ela é negra. Então, claro, que aquele chorume básico nas redes sociais já começou. Porque, afinal de contas, onde já se viu a Ariel ser interpretada por uma mulher negra que nem é ruiva? Como se cabelos não pudessem ser pintados e como se sereias existissem, não é mesmo? Me diga você aí de casa, quantas sereias você já viu? Eu não vi nenhuma, pelo menos.
Caralho, caramba. Ó.
Uau! Bom dia, São Paulo! Às
10h59, olha aí.
Passado. Desculpa. Você tá passado.
Desculpa, é que a gente esquece, às vezes. A gente tá numa conversa tão informal.
Você tá no bar, né? Mas na verdade é pra todo o Brasil.
Perdão, escapou. Mas você vê que disparate esse tipo de polêmica ainda,
pois
né?
Pois é.
Como é que pode um negócio desse, né?
Que poderia ser muito bem resolvido chamando a Isis Valverde. Já tem experiência como sereia.
Como sereia.
Você dá pena.
Mas eu acho importante também pra discutir o racismo e também porque as máscaras caem nessa hora, você vê que aquele cidadão de bem, no fim das contas, não é tão de bem quanto ele mesmo pensa, não é mesmo? As redes sociais são a grande prova disso. A Hale já apareceu em filmes como As Férias da Minha Vida e nas séries Austin and Ally e Grownish. Ela tem 19 anos de idade.
E canta para caramba, que é muito importante pra fazer a Ariel, né, gente?
E vamos dar aqui um grande aviso para você que está aí reclamando da escalação de Ariel, sem nem ao menos ter visto um filme que sequer foi feito ainda. Sereias não existem, conforme se elas podem ser do jeito que a gente quiser. Só pra completar, o elenco tem ainda, olha só, o Jacob Tremblay na voz do Linguado, a Aquafina na voz do Sabidão e a Melissa McCarthy como a Úrsula, a vilã.
Ai, vai ser demais. E a direção é do Rob Marshall, de O Retorno de Mary Poppins, Chicago, especializado em musicais. Tem tudo pra dar certo.
E as letras do Lin-Manuel Miranda, que fez Mary Poppins, O Retorno, maravilhoso.
Da pena, você acredita nessa história do Vitor, falou que sereias não existem, não? Você já viu sereia,
né? Evidente que existe.
Bora. E agora você caiu no canto da sereia.
Depois que eu assisti o Elton John, acho que eu vou fazer um filme sobre a minha vida também. Você assistiria?
Olha,
claro.
Claro. Nossa, dá pena.
Só o Aladdin já passou 800 milhões de bilheteria, 800 milhões de dólares. E o Rocketman também é um grande sucesso em bilheteria.
Dá pena, vale urgente.
Aí, hora 11 certa.
E o horário de Brasília.
No futebol.
Sabia que você pode assistir ao Jovem Pan Morning Show ao vivo? Com imagem do estúdio. É isso aí. O Morning Show também é TV. O amor está no ar em nossa hashtag Amaré. Como estamos aí? Muito tuiteiro amando,
muito
flutuando.
Edgar, a gente já está em segundo entre os assuntos mais comentados desse país.
Boa! Isso aí, que beleza, hein?
E o que é que as pessoas estão dizendo que é amar aqui? Jonathan Fernandes, hashtag Amar é respeitar, é criticar, é se preocupar, é querer o bem de quem você ama, ainda que este escolha seu próprio caminho. É querer o bem e a felicidade de quem você ama, ainda que não seja com você. Marina, te amo e para sempre te amarei.
Tomou um pé na bunda este.
Jonathan,
eu sou solidário a você,
pra
Jonathan.
Pra ver se Marina te dá uma chance.
Uma chance, uma nova
dá
chance.
Uma chance, Marina.
Vai, Marina.
Tem um
emoji de coração partido,
ele.
Né?
Lindo que o Jonathan falou. Ele merece. Gostei. A Vânia também tá aqui. Hashtag Amaré, levar seu vira-lata pra todo canto. Posto de gasolina, praia, verdureiro, só pra aproveitar todo o tempo que temos juntos ao máximo. E tem uma foto incrível aí do companheirinho da Vânia. Obrigada por participar, gente. Continua aqui na tag, hein?
Olha aí, ó. Um casal... Falando em amor, olha aqui. Escutem essa história. Um casal criado em uma comunidade ultra-ortodoxa judaica em Jerusalém se divorcia após o casamento entrar em uma crise de fé. 20 anos depois, eles têm a oportunidade de se reencontrar e confrontar as escolhas do passado. Paixão, mágoas, família e religião são colocados à prova nessa história intrigante. Será que as diferenças mais profundas serão superadas pelo amor? Quem vai nos contar são os nossos convidados. Aliás, começar com a convidada Viviane Pasmanter, que está aqui com a gente. Estamos aguardando a chegada. Marcelo deve estar estacionando. Marcelo Airold deve estar estacionando o carro aqui. Seja bem-vinda, viu, Viviane?
Muito obrigada. Um prazer estar aqui, falar dessa peça, desse texto que a gente está reestreando agora sexta-feira com muito amor, muita paixão fazendo esse texto lindo.
Você e o Marcelo vivem o drama desse casal que eu acabei de contar aqui, a Hannah e o Svi, no espetáculo Amor Profano, é o nome da peça. É um texto do autor israelense Moti Lerner e a direção da Einat Faubel, que está em cartaz no Teatro Raul Cortez em curta temporada, anotem aí, de 5 até 28 de julho. Bom, já dou as boas-vindas a você, legal
muito
a gente
obrigada.
Iniciar nesse papo aí. Eu te pergunto o seguinte, e aí, o amor é capaz mesmo de fazer superar essa separação traumática, uma separação que segundo a peça, segundo o texto da peça, foi traumática
e dramática também, envolvendo aí um elemento tão forte como a fé, ainda mais dentro de uma comunidade, sim, como eu disse, ortodoxa.
A peça se passa em Meacharim, que é um bairro assim ultra-ortodoxo de Jerusalém, mas assim, ortodoxo que se você vai lá com camiseta curta, jogam pedra. É um bairro pequeno e cheio de regras, as pessoas não assistem televisão, não tem internet, não tem jornal, só as notícias são colocadas em muros. Então é um lugar assim muito, muito específico, né? Uhum. E o Tzvi, eles se casam muito jovens, né? E ele tem uma crise de fé, não consegue acreditar naquilo e vai embora. Então, uma separação nesse lugar é uma tragédia, né? Eles tiveram um filho, perderam um filho quando nasceu e eles se separaram e nunca mais se reencontraram, nunca mais falaram e se amavam muito. E 20 anos depois, a peça começa com esse reencontro e aí eles vão... né, confrontar as escolhas, entender o que aconteceu, o que
vão
não aconteceu.
Vão revirando aquele...
Ai, é lindo, é uma coisa assim que vai virando e é
deu pra
tão
ver que você acredita
curioso
em segundas chances, né? Porque você tá aqui, ó, já feliz da vida falando disso.
Porque é muito bom, assim. E o mais curioso, a gente quando começou a fazer, a gente achou que tava fazendo um drama, né? Uhum. E a gente achou que tinha um lugarzinho que ia ter um alívio cômico. E aí quando a gente estreou, as pessoas riram tanto no segundo ato e se identificaram. Assim, eu nunca vi uma peça que o público fala com a gente durante a peça. Eles ficam assim, não, vai, não acredito, não, como, vai? É uma coisa assim, parece que estão vendo um jogo de futebol. Então foi foi uma surpresa pra gente, né? Que a gente tava achando que tava fazendo um drama e quando a gente vê uma comédia sem palavrão.
Ah, você falou uma questão de divórcio, de se perder um filho, uma separação. Já fiquei imaginando uma coisa super dramática aqui. E essa surpresa disso, de repente, ter uma graça ou uma torcida.
E uma identificação com o público que não tem nada a ver com isso, né? E a gente já, tanta gente fala, nossa, eu vivi exatamente isso, aconteceu comigo. É muito curioso como uma coisa tão distante é tão universal. Uhum. E a peça acaba assim, né, falando sobre isso, que no fundo somos todos iguais, né?
E como vocês lidaram com o aspecto religioso da peça? Porque assim, pouca gente conhece de fato a religião, sim, judaica ortodoxa. Queria saber como a comunidade judaica também recebeu essa peça, já que ela já foi apresentada antes.
Sim, a gente fez uma pesquisa muito grande, conversamos com rabinos, com mulheres bem ortodoxas daqui também, porque a gente também queria ver o que aquilo, como é que aquilo chegaria, né? Se a gente não estaria também. E adoraram. Assim, assim, os muito religiosos não costumam ir ao teatro, né? Lá em Meacharim, então, nunca foram, nunca irão. Mas a gente teve, assim, a gente teve uns convidados, foram alguns rabinos também ver, depois a gente teve debate com eles. E é muito legal que fala com tudo, porque a peça ela não coloca certo e errado. Né? Ela coloca os dois lados, ela discute a questão da fé, né? O que é a fé? Né, esse Deus que é tão falado, então quem não acredita em Deus, mas teme a Deus, mesmo não acreditando, né, na hora de um sufoco, é Deus que a gente vai. Então, fala muito desse Deus e do amor, né? O que, que é o homem perante Deus? É muito lindo, gente.
Viviane,
tem que assistir.
Perdão, Edgar.
Vai lá.
O que o Judá, assim, fazendo, eu sou fascinado por essa etapa aí das artes cênicas, né? Que é o laboratório, né? Que você... enfim, fazer essa imersão no personagem, no contexto religioso, histórico. O que o judaísmo ortodoxo ele te ensinou? Mas não apenas no profano, né, para pegar a carona aí no título da peça, mas também de mais profundo, assim.
Ai, foram tantas coisas. A gente fez tem um rabino Dudu que faz umas aulas e ele grava umas aulas. Então, é uma hora falando coisas. Então, realmente um universo. Eu sou de família judaica, mas eu não sou religiosa. Nunca fui, assim. Era uma coisa assim, mais a cultura judaica que tinha. Então, eu fui entrando nesse... nesse mundo, né? Nessa... Não seria só a religiosidade, porque a religiosidade, sim, a gente aprendeu costumes, tem, né, essas rezas, mas a filosofia judaica é muito bonita, uhum, né? O que fala sobre o amor, o que fala sobre as escolhas. É muito bonito, assim. Foram muitas, muitas aulas que eu escutei desse rabino. Tem uma coisa que fala que achei muito legal, né? Que o amor é uma escolha. Aqui a gente acha que tem que amar uma pessoa para daí escolher casar. E lá não. Lá eles escolhem e aí amam. Então, primeiro eles se encontram, tem assim, uns 2, 3 encontros e casam, porque... vão se amar.
O que já pra gente seria uma coisa talvez absurda.
Claro, até, né? tem que estar junto, tem que beijar, tem que transar, tem que não sei o quê, pra daí aí, poder... E não é, o amor é uma o amor, escolha.
Muitos casamentos acontecem, principalmente nessa parte mais radical e ortodoxa, já escolhidos, né? As famílias que já se...
São escolhidos, mas precisa também ser... A pessoa precisa escolher também. Agora, mas escolhe com duas conversas.
Você escolhe. Que tipo quer, assim, ó. Que
achei pensa, bonitinho, dá uns pegas.
Bora lá, casar, ficar o resto da vida, ter 10 filhos.
Tem esse aqui, tem esse aqui, tem aquele outro ali. Entre esses dois, você pode escolher o que você quiser. Mas já parte de um drama, já parte de uma decisão difícil, porque você imagina, dentro dessa cultura de fé, de religião, de radicalismo até, você se separar. Né? Você rompeu uma relação.
É uma tragédia.
Rompeu uma ideia de devoção que se deva ter na cabeça dessas pessoas, mais radicais ainda, ainda mais devoção, dentro de um casamento, né? Que por si só já é uma escolha tua, né?
É uma escolha, E é o que fala, assim, ele não acreditava. O que eu podia fazer? Bater com a cabeça na parede? Eu rezava, não sentia que tinha ninguém lá me ouvindo. Sim. Como é que eu podia continuar rezando? Então,
sim.
É muito, muito interessante.
Eu tô aqui pensando, Viviane, você é uma mulher de personagens... Que amam demais, na verdade.
Fefito passou fora da... Faz a lista. Não, gente, a ficha, a capivara.
Eu sou muito fã de Viviane Pazman. Felicidade, primeira novela dela, na qual ela vivia Débora. Basicamente, é alguém muito obcecada pelo Tony Ramos. Agora
eu
a gente tá vendo
A Próxima Vítima, viu, Fefito?
A Próxima Vítima, imperdível também. Ovelha Negra e Mulheres de Areia, cantada por Rita Lee, inesquecível também. Também era uma mulher que amava demais, apesar de ser rebelde. É. Agora, em Por Amor, a gente tá revendo a Laura, que é uma mulher que ama demais... Inclusive o Fábio Assunção, melhor final de vilã de todos os tempos, aquele telefoninho tocando pra assustar a Maria Eduarda, inclusive. Você, como a Germana, mesmo toda enfeiada também, era uma mulher que amava demais ali o seu parceiro de trapaças.
Amava o dinheiro.
Amava o dinheiro. E mesmo a Maria João de Uga Uga, mesmo masculinizada lá, que ninguém sabia se era ou não uma caminhoneirona, digamos assim, posso falar isso, pois sou do Vale, gente. Então, queria saber como é a sua relação... Com esses personagens que amam demais. Você já viveu personagens que não amam tanto? Você é uma atriz que ama demais?
Eu amo. Eu acho que eu amo.
Passional.
Não sei se eu sou tão passional assim, mas eu adoro, assim, mergulhar nesse universo da personagem, mergulhar no psicológico dela, no que ela é, assim. Acho, assim, o mais legal é você fazer essas pessoas muito diferentes. Amem demais, sejam vilãs, sejam mocinhas. O que importa, eu acho, que é ir a fundo e que é aquilo que a peça fala também, né? Somos todos iguais.
E você tá revendo Por Amor?
Eu tô revendo Quando Posso Por Amor, que é muito legal, que também é uma coisa curiosa que... na época que passou, as pessoas odiavam a Eduarda, né, que era rival, e a Laura, que era a vilã, era super, né, uau, eu gosto da Laura, que é esse Eduardo. E hoje, assim, pelo que a gente vê, o que as pessoas falam, mudou completamente.
Porque todo mundo descobriu que o personagem de Fábio Assunção é um banana, a culpa não era dela.
Antes aceitavam mais esse machismo, assim, hoje mudou completamente a moral. Isso é muito interessante, uma novela que se passou 20 anos e 20 anos depois.
Eu quero pegar esse tema, você usou a palavra machismo, eu quero aproveitar esse tema aqui, introduzir na nossa conversa. O Marcelo Airoldo chegou com a gente. Ele que vive o personagem Svi na peça Amor Profano, junto com a Viviane Pazmanter. Seja bem-vindo, Marcelo.
Muito obrigado. Desculpa pelo atraso, o trânsito me engoliu hoje.
Tá tudo certo. Vamos lá. Temos tempo para conversar ainda. Eu queria pegar esse gancho, porque é interessante você observar nas relações que duram determinados tempos e não dão certo, vamos dizer assim, e que se rompem ali, as dificuldades de cada um baseada no gênero. Hoje talvez essa coisa esteja um pouco mais equalizada, as mulheres têm essa autonomia, mas durante muito tempo, e principalmente em sociedades machistas, radicais, como é a que a peça é ambientada, eu queria saber de você, nessa separação, há alguma diferença que fica muito evidente, muito categórica em relação a você, o ser masculino e a mulher? Quem é que sofre mais perante aos olhares dessa comunidade radical?
O que acontece com o Tzvi e a Hannah, a separação deles não tem necessariamente a ver com as características do machismo ou do feminismo ou da defesa da mulher ou do homem na religião judaica. Tem a ver com um grande desencontro amoroso e num debate sobre seguir regras religiosas ou seguir regras do mundo, vamos dizer assim. O Tzvi é um cara que saiu para o mundo e segue as suas próprias regras. Tão fanático quanto a Hannah, ele é nos seus caminhos, no que ele resolveu seguir como liberdade. Então, assim, eu acho que o grande debate da peça não esbarra nessa coisa machista, mas esbarra nesse desencontro que é quando você ama uma pessoa, mas coloca à frente desse amor regras, sejam elas você achando que não tem regras, e você acha que não segue regra nenhuma, ou a regra da religião que acaba impedindo os dois de ficarem juntos.
O tempo, dizem que cura tudo. Vocês se separam e se encontram muito depois. É um ingrediente importante para esse reencontro, esse tempo passado?
No caso deles, o tempo não curou, né? Porque também foram separados, eles não tiveram chance de elaborar isso, né? E eles se amavam. Então, é como assim, eu tenho a sensação de que é como se tivesse passado um dia, porque eles ficaram durante 20 anos, apesar do divórcio, ligados um no outro. E quantas pessoas não fazem isso, né? Tem escolhas lá na adolescência e isso fica se confrontando a vida inteira com isso, né? É muito bonito.
Eles se encontram depois de 20 anos, mas eles nunca mais se falaram. Então, imagina uma separação que você fica uma semana, você tem que voltar a falar de alguma coisa, um mês, dois meses, nem que seja para tratar de divórcio, tratar de outras coisas, você vai de uma certa forma elaborando isso. Sim. O encontro depois de 20 anos é como se fosse a conversa do dia seguinte, né, de uma certa forma. E também, de uma certa forma, eles não conseguiram saltar e amadurecer nem nos seus relacionamentos e nem na sua vida pessoal. Então, esse encontro é de uma erupção, é de uma potência dramatúrgica, poética, e o espectador vai ver, percebe, que são 20 anos fomentando e esperando esse encontro para explodir numa erupção vulcânica maravilhosa, né, na verdade.
E aí também tem um exercício aí, porque apesar de falar de uma diferença muito visceral, né, muito forte, também fala, depois desses 20 anos, sobre você ter um pouco de respeito e tolerância com o outro, né, com o parceiro, que é algo que está um pouco em falta hoje em dia, né?
Sem dúvida. Tolerância é uma coisa que nós não temos. Nós temos muita intolerância em todos os níveis, né? Pessoais, políticos, sobre gênero, sobre uma série de coisas. Então, isso é muito difícil. E a peça é muito bem escrita nesse sentido. Ele mostra, o mote, essa intolerância e o que a intolerância gera de incapacidade de relacionamento na vida.
Em que tempo ela acontece, a peça? É uma peça...
Contemporâneo.
Do tempo contemporâneo.
Presente. Tá. Só que como se passa nesse lugar, parece que é. Se você entra em Miacharim, eu fui agora para Israel depois da segunda temporada e fui visitar Miacharim, né? Que a gente estudou tanto assim por fora. E parece que você está no século passado, porque a modernidade eles não deixam chegar lá, né?
Sim. Curioso isso, hein? Bom, vai lá.
Eu queria fazer uma pergunta pra Viviane, que não tem a ver com a peça, mas desculpa. Jornalista que cobre televisão há muito tempo também, eu precisava saber disso. Você vai conseguir algo inédito na história das novelas brasileiras. É muito raro a gente ver uma personagem voltar em outra novela. Acho que o único que conseguiu isso foi o Cacá Carvalho com Jamanta. E a sua personagem Germana em Novo Mundo, que te enfeiou, Eu achei que você ainda continuou uma gracinha, mas tinha enfeiou. É, e eu acho que é um divisor de águas na sua carreira, porque foi muito sucesso, exatamente. Ela volta agora numa novela sobre o Dom Pedro II, nos tempos do Imperador. Como é que vai ser isso? Você volta mesmo? Você fica a novela inteira?
Ela volta, 30 anos mais velha. Então, aquela coisinha...
Enfeiada ainda?
É, imagina se a gente tá imaginando como essa coisinha ficou 30 anos depois. Uhum. Vai ser, acho que, muito, muito legal. Muito desafio também, né? Agora fazer uma velhinha, né? Já, e acho que...
Trapaceira.
É, trapaceira. Vai ser bem difícil, acho que, essa caracterização, né? Mas vamos lá, tô super animada e acho que vai ser bem legal. Não sei se ela fica a novela toda ou porque depois acho que a novela, sei lá, em algum ali no meio vai ter uma passagem de tempo. Uhum. Aí não sei se a Germana aguenta mais tempo.
Mais 30 anos.
É, mas legal.
Dá pra vocês dizerem pra gente? Dá pra vocês colocarem pra gente qual, que tipo de conflito fez com que esse casal não seguisse adiante? Enquanto casal, né, se é uma peça contemporânea, embora vivida num ambiente onde a tradição deve prevalecer, as regras devem prevalecer, quando você fala em união, imagino eu, nesse momento em que a gente vive, você fala em regra, é complicado, embora estejam implícitas certas abdicações, convenções dentro de uma relação, tá tudo ali. Mas quando você coloca a regra, parece que as pessoas já têm uma aversão ali. Quais eram os tipos de conflito que vocês tinham inseridos nessa sociedade ultra radical aí? Porque hoje você fala, poxa, teve uma traição, o interesse por outra pessoa, ou mesmo a autonomia, a conquista feminina que causa ali um desconforto ainda no homem. Nessa sociedade radical, nessa sociedade tradicional judaica, que tipo de conflito foi determinante para que vocês decidissem não seguir mais juntos enquanto casal? Principalmente diante da perspectiva da fé, que a peça aborda muito, né? O olhar divino, enfim.
Eu acho que a fé, né? O fato do Tzvi ter problemas com a fé, porque não sei se a gente também pode dar spoiler, né? Mas a mãe dele se suicidou quando ele era jovem também. Então isso ele acaba tendo quase uma disputa com Deus, né? E então eu acho que essa questão da fé, mas também uma questão de que parece que houve um desencontro, sabe? Uma falta de comunicação. Então, quando chega 20, assim, ela achou alguma coisa dele, ele achou alguma coisa dela, não se falaram e ficou com essa mágoa. E podia ter sido diferente, talvez, se eles tivessem conversado, se eles tivessem se aberto, né?
Eu acho que o que impede que os dois se falem, na verdade, tem algumas questões práticas, do tipo... os pais da Hannah julgavam que ele não era a pessoa ideal para ela, porque ele já queria repensar a fé dele, ou duvidava da religião. Sim. E tudo mais. Então, tem um determinado momento do espetáculo que fica claro que quando eles podem se reencontrar, a família impede. Aí, no caso, as regras familiares, né, vamos dizer assim, defendem a Hannah, preservam a Hannah desse herege. Então, isso faz com que os dois se separem e eles não possam conversar durante todo esse tempo. É uma das coisas. Sim. Então, quer dizer, eles não tiveram chance como seres humanos, como pessoas, como indivíduos de resolverem suas próprias questões, porque havia uma questão religiosa de costumes mais forte do que eles naquele momento, que eles eram muito jovens.
Marcelo, a sociedade contemporânea, né, no que tange aos relacionamentos, ela é muito caracterizada por egoísmo, hedonismo, às vezes até excesso de opções, né? E fica aquela dinâmica de cada escolha é uma renúncia, você fica sobrecarregado por isso também. Uhum. E a religião, por outro lado, ela lida com o casamento de outra forma, ela dá um vínculo muito, um vínculo formal muito fortalecido. Eu queria saber se a fluidez dos relacionamentos contemporâneos, na sua opinião, prejudica o amor verdadeiro.
Eu acho que eu aprendi uma coisa muito legal. Eu não sou judeu, mas aprendi uma coisa muito interessante nessa cultura. Nós, vamos dizer assim, cristãos ou de um mundo contemporâneo ocidental, enfim, nós conhecemos uma pessoa, esperamos o amor chegar para depois a gente casar. Eles, se como há uma promessa ou há uma indicação, não necessariamente a pessoa vai ter que casar com aquela que é indicada, mas como há uma indicação com quem você pode casar ou não, existem muito poucos encontros e aí você casa e descobre o amor. Eu acho que são caminhos completamente diferentes e nenhum deles determina se você vai amar ou não essa pessoa, né? Eu acho que às vezes você se obriga a amar no judaísmo e acaba amando de fato, e vice-versa. Eu acho que o que não podemos, eu acho que não é talvez tão interessante, é quando você despreza uma regra ou um padrão, ou melhor, um costume, que às vezes ele existe porque ele é importante, e você banaliza uma relação, achando que tudo bem, eu posso ficar aqui hoje, eu posso ficar um ano, depois eu separo mesmo e tal. Quer dizer, isso se você vê um relacionamento como um possível casamento, não como um namoro, uma coisa assim. E às vezes a gente faz isso, talvez, no mundo mais moderno, mais leve, né? Não que não possa, sem nenhum problema.
Sim.
Mas eu acho que o amor tem um custo maior. E um prazer muito maior, e também as delícias são maiores.
E tem uma coisa, voltando ainda àquela pergunta, né, do que aprendeu, é muito diferente lá, eu acho, essa questão, o que vale é a palavra, o que vale é a confiança. Então, não existe mentir. Então, isso tem uma confiança no outro que eu acho que talvez esse mundo contemporâneo, a gente já não tem mais isso, né? E acho que faz toda a diferença num relacionamento.
Olha, eu acho que essa peça aí, o interesse, só de ouvir vocês falarem, já desperta o interesse, porque não sei se leio errado, mas detecto aí duas coisas muito interessantes que vocês colocaram aí, né? Que o amor é uma coisa que se constrói. Muitas vezes as pessoas já, o amor já tá pronto e você não precisa mais ligar para ele, né? Tem a velha metáfora da plantinha ali, que você tem que cuidar desse amor para fazê-lo germinar ali e tal. E outra coisa interessante, eu acabei sendo traído pela lógica e pelo clichê quando anunciávamos aqui no início do programa o tema e a conversa com vocês. Eu falei assim, bom, deve ser interessante observar esse amor depois de 20 anos, né, que vocês ficam separados, eles se reencontrarem mais maduros, mas não é o caso, né? Porque é um amadurecimento que só é possível, só acontece com o relacionamento vivido, né? Então, é curioso isso. Olha, eu quero indicar aqui pro nosso espectador, o ouvinte do Morning Show, a peça Amor Profano, com a Viviane Pasmanter e o Marcelo Airoldi. Eles vivem Hana e Svi nesse embate aí entre tradição, amor e fé. Eles ficam em cartaz de 5 até 28 de julho. Vocês estão em cartaz no Teatro Raul Cortez, né?
Sim, de sexta a domingo.
De sexta a domingo. Olha, obrigado pelo papo aqui. Infelizmente, nosso tempo já ultrapassou, mas eu vou ver essa peça, fiquei curioso.
Convidamos obrigado, vocês, viu? Vale a pena.
Bora.
Obrigado,
Marcelo. Obrigado, Marcelo. Com a gente.
Valeu. Olha, a gente vai ficando. Paulinha, temos aí então. Twitteiro vencedor, amando muito no Twitter, e aí?
Eu vou escolher alguém aqui da hashtag Amaré e vou falar com vocês no Twitter.
Falado, é isso. A gente fica por aqui, agradecendo o prestígio da sua audiência. Amanhã a gente volta, hein? A partir das 10 da manhã aqui na Jovem Pan. Cuidem-se, tchau! Show.